10:33. Bom dia para você. Boa quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Três mulheres morrem após carro cair de ponte e ficar submerso em rio no município de Prudentópolis. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre esse trágico acidente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, pela nossa rede CBN Paraná. Uma informação bastante triste deste acidente que acabou vitimando três mulheres de 28, 34 e 39 anos. Elas morreram após o carro em que estavam cair de uma ponte e ficar submerso em um rio afluente do rio São João, em Prudentópolis, região central do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na noite de segunda-feira, por volta das 10h40 da noite, mas as informações foram divulgadas ontem, no período da tarde. A região é conhecida como Linha Guarapuava. O motorista e um passageiro conseguiram sair do veículo por conta própria e sobreviveram. Populares retiraram os corpos de duas mulheres do carro. Os bombeiros realizaram uma varredura no veículo que estava submerso e encontraram a terceira vítima no banco traseiro. De acordo com os bombeiros, o condutor e o passageiro deixaram o local e buscaram atendimento por conta própria. Polícia Civil foi questionada sobre a identidade das vítimas e sobre a investigação das causas do acidente, mas ainda não trouxe mais detalhes a respeito dessa situação. Fica um mistério do que teria provocado esse acidente que acabou vitimando três mulheres, região ali do Rio São João em Prudentópolis, bastante conhecido por conta do turismo, né? A gente tem as quedas, as cachoeiras do Rio São João em Prudentópolis e teve agora esse acidente em uma parte do rio que matou três mulheres, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Uma idosa morreu atropelada por um caminhão na frente da creche da Neta, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Este foi o segundo idoso a morrer atropelado na Grande Curitiba em menos de uma semana. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da rádio. O atropelamento da idosa de 74 anos aconteceu na tarde desta terça-feira em frente a um centro municipal de educação no bairro Roça Grande, no município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A mulher morreu após ser atropelada por um caminhão enquanto esperava a neta na calçada em frente à instituição de ensino. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram deslocadas três viaturas para o local da ocorrência. No entanto, os socorristas do SIAT não conseguiram reanimar a vítima, que morreu no local. Conforme informações repassadas à Polícia Militar, um caminhão que estava estacionado acabou se deslocando por falha nos freios, desceu a rua, invadiu a calçada e atingiu a idosa. A Polícia Civil informou que vai instaurar um inquérito policial para esclarecer as circunstâncias do acidente. Para contribuir com a investigação, testemunhas ainda serão ouvidas pelo delegado de Colombo. O outro atropelamento de um idoso aconteceu na noite do último sábado. Edmundo Goralevski, de 89 anos, morreu após passar mal e cair na rua Ubaldino do Amaral, no bairro Alto da 15, em Curitiba. O idoso foi atropelado por um carro que não parou para prestar socorro. Lucian?
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Esse motorista que não parou para prestar socorro foi identificado, ouvido pela polícia, e disse que não percebeu que atropelou o idoso que estava caído no asfalto e disse que só ficou sabendo do envolvimento dele com o caso depois que foi acionado pela polícia. Um adolescente de 14 anos que atropelou uma menina na saída de um colégio em Cascavel foi identificado pela polícia. A vítima sofreu ferimentos graves. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Essa estudante de 13 anos, ela foi atropelada na tarde de segunda-feira enquanto saía do colégio cívico-militar do bairro Cataratas, aqui em Cascavel. Esse acidente aconteceu quando o veículo conduzido por um adolescente de 14 anos invadiu a calçada após atravessar a rua na contramão. A vítima, de 13 anos, sofreu graves lesões em um dos pés, foi socorrida pelo SIAT, Corpo de Bombeiros, e foi encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, aqui de Cascavel, onde recebeu atendimento. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi atendida, a princípio, pela Polícia Militar, já que identificou o condutor, que a princípio é um adolescente de 14 anos. O proprietário desse veículo, que era conduzido por esse adolescente, também foi identificado. Da análise dos fatos, por meio da oitiva dos policiais militares, a princípio foi possível verificar que o veículo atravessou a rua na contramão, invadiu a calçada e atropelou a menina que estava ali na calçada. Tanto o adolescente que conduziu o veículo quanto o proprietário, eles foram conduzidos até a central de flagrantes da Polícia Civil de Cascavel. Como estavam acompanhados da advogada, eles se reservaram ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Segundo a Polícia Civil, essa circunstância, então, não prejudica a investigação, pois existem vários outros elementos presentes e mais testemunhas que serão ouvidas a respeito deste caso. O procedimento foi encaminhado para a delegacia do adolescente aqui de Cascavel, onde toda a situação será devidamente investigada. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, um adolescente que atropelou uma outra adolescente em um colégio em Cascavel, identificado pela polícia. E a Polícia Civil apreendeu diversos objetos com símbolos neonazistas nesta terça-feira no bairro São Brás, em Curitiba. Um homem de 34 anos foi indiciado pelos crimes de organização criminosa e racismo. De acordo com a investigação, os objetos estão ligados a um grupo neonazista. Entre as apreensões estão camisetas, pets e um celular. A polícia deve trazer mais detalhes sobre esta apreensão ao longo dessa manhã aqui na capital paranaense. E a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca em um endereço de um suspeito de tráfico de pessoas. A Brenda Caramasque, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Oi, Luciano, bom dia para você e para quem nos acompanha. A Polícia Federal de Guaíra foi quem deflagrou a segunda fase da Operação Tripalium, de combate ao tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na zona rural de Itaquiraí, em Mato Grosso do Sul. Esse endereço seria a residência desse suspeito de chefiar uma organização criminosa que recrutava e transportava indígenas e não indígenas para trabalhar em lavouras de mandioca na região oeste do Paraná. Esses trabalhadores, em situação de vulnerabilidade, eram enganados e ameaçados. A primeira fase da operação foi deflagrada no início desse ano em uma ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho e também o Batalhão de Polícia de Fronteira, o BPFRON. Duas pessoas já haviam sido presas em flagrante pelo crime de aliciamento de trabalhadores em condições análogas à escravidão em Icaraíma. Os envolvidos vão responder pelo crime de organização criminosa, tráfico de pessoas e também por submeter indivíduos à condição análoga à escravidão. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. A construção do Centro Estadual de Educação Profissional, em Londrina, recomeça pela terceira vez. Promessa do Fundepar agora é de que a obra, que está parada há 2 anos, seja entregue em dezembro do ano que vem. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. É uma novela essa construção. É a terceira vez que ela é retomada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, Fundepar, que agora diz que a obra está em andamento e com a entrega prevista para dezembro de 2025. É uma obra que se arrasta há 10 anos. A construção começou em 2014, mas foi paralisada em 2016, quando o contrato com a empresa foi rompido. O edital para contratar a nova construtora deveria ter sido republicado em outubro de 2019, porém, só em 2022, uma outra terceirizada assumiu o que faltava. No entanto, poucos meses depois, os trabalhos foram novamente interrompidos. Esse empreendimento vai ter 6 mil metros quadrados de área construída, uma obra que visa atender a demanda de estudantes que querem cursos técnicos na área de educação profissional de nível médio, constituída por cursos integrados e subsequentes a essa etapa de ensino. Em 2020, a previsão inicial era investir 7 milhões e meio de reais. Mas, 4 anos depois, o custo inicial da obra gira em torno de 22 milhões de reais. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações e todo mundo, claro, da região quer saber é dessa obra concluída, que desta vez o prazo seja cumprido. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cumpre a agenda no encontro do G20 em Foz do Iguaçu nesta quarta-feira. O Vinícius Bonato, da CBN Curitiba, acompanha, tem informações. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, Lucian, e para quem acompanha o CBN Paraná, exatamente, terminou neste momento a coletiva com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aqui em Foz do Iguaçu. Ele comentou sobre a participação do Brasil, então, nas reuniões do G20, que também acontece aqui no oeste do Paraná, e nesta coletiva de imprensa que concedeu, ele disse que o Brasil, durante essas reuniões, deve propor a criação de um fundo global para financiamento das energias, das pesquisas e para colocar em prática a energia limpa, né, o chamado processo de transição energética. Ele disse que isso é necessário porque os países subdesenvolvidos, ainda em desenvolvimento, não possuem também os recursos para poder dedicar totalmente a esse tipo de transição, né, para largar diretamente o uso atual do petróleo. Ele também defendeu a exploração dos recursos naturais do Brasil, desde que sejam, claro, dentro do que ele chamou ali de regularidade da lei. E, por fim, ele também disse que durante estas reuniões, o Brasil vai reforçar para o mundo a sua oferta de biocombustíveis, que é também visto como uma alternativa para o uso de energia limpa, lembrando que em Foz do Iguaçu, também em outras cidades aqui do oeste do Paraná, como em Toledo, já há pesquisas envolvendo o uso dos biocombustíveis na própria usina hidrelétrica de Itaipu, né? A Itaipu Binacional é responsável por pesquisas que tentam aí procurar alternativas para produção de combustíveis sustentáveis, inclusive que pode ser utilizado para a aviação. Ele disse que isso vai ser reforçado também durante esta semana, porque a ideia é que isso seja também adaptado, né? Seja em algum momento o suficiente para atender a demanda mundial por combustíveis e aí haver a substituição do que hoje são considerados aí combustíveis que acabam aumentando, né, os gases do efeito estufa. Ao longo desta quarta-feira, o ministro também deve participar de outras reuniões bilaterais com outras nações e no final do dia ainda haverá a assinatura de um pacto de um novo programa brasileiro que deve criar cozinhas solidárias. Esse projeto, que faz parte também de pesquisas aqui do G20, tem como objetivo também reutilização de materiais orgânicos, vai funcionar em diversas cidades, inclusive em Foz do Iguaçu. Esses detalhes, né, desse programa ainda deverão ser anunciados ao longo do dia. Luciano.
Muito obrigado, Vamos ao CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.